Bate-Bola Campina.
Onze horas e sete minutos. Pegamos o giro do relógio, né? Estamos de volta com o Bate-Bola Campina e vamos abrir o programa com os destaques do dia.
Destaques do dia.
Antes de chamar o primeiro destaque, eu já vou dar o meu bom dia a Gabriel Abdon, que vai participar comigo do programa de hoje, para a gente poder falar aqui e debater um pouco esses destaques.
Apresentação, Gabriel Abdon.
Apresentação era surpresa, né? Mas amanhã quem tá na apresentação é o Gabriel. Hoje ele tá só comentando. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Isabel. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia, Toinho, que foi muito rápido pra achar minha vinheta. Eu achei que ela tava perdida aí. Enfim, a partir de amanhã ela começa a sair com mais frequência, né?
É isso, Gabriel. Vamos falar agora do fim da 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi encerrada ontem com o jogo do líder Botafogo contra o Goiás. E foi surpreendido, hein? Podemos dizer assim, pelo Goiás. O Goiás que está ali na beirinha, na porta da zona de rebaixamento. É o 16º colocado. Tem apenas um ponto a mais que o Vasco. Está ali quase na zona da degola. Mas começou na frente da partida, abriu o placar, terminou o primeiro tempo vencendo, mas o Botafogo conseguiu um empate. Um Botafogo que não vence há 4 partidas. O que está acontecendo com o Botafogo? Será que vai dar aquela velha pipocada, perder o gás? Como a gente diz aqui, a coca de 3 litros, né? Quando chega na metade, perde o gás. Será que foi isso que aconteceu?
Eu acho que o ouvinte lembra do Arsenal na Premier League, né? Que saiu disparado, era líder, tinha uma vantagem muito boa, chegou no final, perdeu, deu com os burros na água, né? E o Botafogo tá pedindo para acontecer isso. Não aconteceu até o momento, porque o Botafogo tinha uma gordura muito boa, ali no topo da tabela, e os adversários diretos, que eram Palmeiras e Grêmio, vacilaram muito. E inclusive vacilaram para o Bragantino, que agora é o vice-líder. Eu não sei o que eu vou achar mais surpreendente, né? O Botafogo campeão depois de tanto tempo, ou se acontecer uma virada e o Bragantino acabar levando esse Brasileirão, sabe? Mas o Botafogo tem que se ligar. Eu acho que é muito, muito da questão da mudança de treinador. O Luiz Castro estava fazendo um trabalho muito, muito bom, mas aí veio a proposta do Al-Nassr, ele fez certo. Pode criticar ele o quanto for, mas se fosse qualquer um recebendo a proposta que ele recebeu, aceitaria também. Isso independente de qual cargo ocupe, de qual profissão ocupe. Então, o novo treinador Bruno Lage não tá conseguindo encaixar o time muito bem.
Então, o clima tá diferente, né? Quando antes os jogadores terminava jogo, os jogadores faziam festa, parecia que já tava sendo campeão, mas mudou bastante o clima lá.
Deu uma caída de nível muito grande. Aí aquela coisa, o elenco é o mesmo. É exatamente o mesmo time. Então, o que é que está acontecendo com o Botafogo? Quer dizer, a gente conhecia esse Botafogo, né? A gente estava muito surpreso com o Botafogo líder, ganhando de todo mundo, disparado, abrindo aquela vantagem enorme, que ainda é uma vantagem boa. O Botafogo está agora 7 pontos do vice-líder. Para você ver o tamanho que era essa gordura, essa sobra que o Botafogo teve, que não se abalou muito ainda. Ainda são pelo menos 3 rodadas para tirar o Botafogo de lá. Mas tem que começar a se ligar, porque da mesma forma que já deslizou 4 vezes, dando sorte dos adversários diretos perderem pontos importantes e pontos bestas até, tem que se ligar, porque nas próximas rodadas essa diferença pode ir caindo, e faltam mais de 10 rodadas ainda para o fim do Brasileirão. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Há um tempo atrás eu meio que cravei aqui que o Botafogo já era campeão, mas eu tô começando a voltar atrás na minha palavra, viu, na minha ideia.
Tem muita água para correr aí por debaixo dessa ponte, mas uma coisa que o torcedor do Botafogo ficou na bronca, não só o torcedor do Botafogo, mas assim, quem gosta de futebol, quem acompanhou a partida de ontem, é que o Tiquinho Soares, o nosso Tiquinho lá de Souza, ele começou no banco de reservas e foi por pura opção do Bruno Lage. Então, assim, ele foi muito criticado por isso. E principalmente depois que o Tiquinho entrou e calou a boca dele, fez aquele golaço. Mas tem uma matéria aqui no Globoesporte.com que o Laje dá a sua justificativa, né? Ele disse que o Tiquinho, nos últimos jogos, não foi aquele que a gente via. Então, eu acho que o gol que ele fez mostra o contrário, né?
Agora eu espero que ele se ligue para os próximos jogos, né? Porque se o Tiquinho dos últimos jogos não era aquele que a gente conhecia, será que o de ontem era? Foi aquele que a gente viu lá no começo da edição do Brasileirão? Eu imagino que sim. Mas às vezes o treinador é muito teimoso. Se o Tiquinho dos últimos jogos não era aquele que a gente estava vendo, será que o reserva imediato dele era?
Ele tirou o Tiquinho para colocar o Diego Costa, né? E para mim o Diego Costa foi quem não mostrou ainda o que poderia mostrar. Porque não, a gente sabe que ele é um excelente jogador, mas desde que chegou ao Botafogo, inclusive eu quando ele foi contratado, eu meio que não concordei com essa contratação dele, não. Assim, eu acho que era uma peça que iria destoar do elenco, que estava muito fechado, muito unido, aquela família. Então, tirar o Tiquinho para colocar o Diego Costa, eu acho que foi um erro, e a própria partida mostrou isso.
Diego Costa fez um trabalho bom naquele time de 2021 do Atlético Mineiro, né? Ali ao lado do Hulk. Mas um fato bem interessante, ele também chegou na metade do campeonato. Igual agora, o Galo estava com o título basicamente encaminhado, e o Diego Costa chegou ali para pegar a metade do Brasileirão e ser campeão brasileiro.
Pegar a medalha, né, também.
A mesma coisa, o mesmo caminho ele fez agora no Botafogo. A diferença é que o Botafogo tá começando a azedar.
Tá perdendo gás.
Exatamente. Pode ser que o plano aí do Diego Costa não deu muito certo dessa vez.
Vamos ver aí o que é que vai dar desse Botafogo nas próximas rodadas. O que segue líder aí, né, tem 7 pontos de diferença pro Bragantino, que é o segundo colocado. Rapaz, ontem o meu marido soltou uma piadinha daquelas ácidas lá em casa, quando ele olhou a tabela. Quando ele olhou a tabela assim, você olha que, vou avisando logo, senão é uma opinião minha, viu? Ele olhou assim, fez, meu Deus, em que mundo nós estamos? Botafogo líder, Bragantino em segundo. Tá parecendo a tabela da Série B. Ele disse, eu deixe de ser ruim, rapaz, que isso é mais que merecido. É uma prova de como o clube empresa dá certo, né? O Bragantino é uma prova dessa.
E o terceiro colocado é o Grêmio, que tava na Série B ano passado. Então é muito cara de Série B. Mas assim, o elenco do Bragantino, assim como o do Botafogo também, não é aquele elenco estrelado. Não. Que alguns clubes do Brasil, que eu não vou dizer que são Flamengo e Palmeiras, né, mas fica subentendido, tem e não estão mostrando tanto resultado. O Palmeiras, ok, tá aí dentro do G4, mas teve atuações bem abaixo do esperado nessa temporada. Diferente do Bragantino e do Botafogo, o Bragantino principalmente, porque o Bragantino ninguém tava dando muita coisa, o Botafogo já começou despontando, o Bragantino veio ali correndo pelas beiradas e pronto, do nada é vice-líder do Brasileirão.
Pois é, vou passar aqui rapidinho na tabela, pelo menos essa zona de Libertadores, Botafogo em primeiro com 52, Bragantino com 45, Grêmio e Palmeiras com 44, Flamengo 43, Fluminense 41, esses são os 6 primeiros colocados da primeira divisão. Então a gente já encerra esse assunto para mudar de competição. A gente fala agora da semifinal da Sul-Americana, que acontece hoje entre Fortaleza e Corinthians. Jogo assim que a gente espera muito, porque eu vou torcer pro Fortaleza. O corintiano que estiver me ouvindo, me desculpe, mas assim, eu sou bairrista, eu vou puxar pelo Nordeste, também porque eu tenho uma simpatia pelo Lion.
Eu vou torcer pro Fortaleza também, por muitos motivos. Você sabe que a torcida do Grêmio e a torcida do Corinthians são rixadas, então eu não preciso aqui fingir que vou torcer pro Corinthians, porque eu não vou. Se o Corinthians chegar na final, eu torço pro Corinthians, porque eu vou torcer pro time brasileiro. Mas eu acho que não, o Fortaleza tem, de certo modo, uma vantagem. O primeiro jogo foi empate, mas agora o Fortaleza joga em casa. E lá na arena do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, o Fortaleza merecia ter saído com a vitória.
Sim, concordo.
Não saiu por detalhe. E nas últimas atuações, né, nas últimas apresentações de Fortaleza e Corinthians, o Fortaleza já levou a melhor, no Brasileirão mesmo levou a melhor, no mesmo Castelão, foi 2-1 pro Fortaleza. Então eu tanto vou torcer pro Fortaleza, quanto acho, deixando o clubismo de lado, acho que o Fortaleza é sim o favorito para avançar a final da Sul-Americana. Seria histórico, inclusive.
Também concordo, né? Assim, obviamente que o que eu vou falar aqui é pelo fato do futebol, mas tá me lembrando muito a campanha da Chapecoense, né? No ano da, infelizmente, da tragédia, né? Mas que todo mundo foi torcendo, foi empurrando a Chape. Agora, tudo bem que tem mais um brasileiro na disputa.
Mas o outro brasileiro é o Corinthians, né? Que é campeão de Libertadores e tudo. Fortaleza não tem nenhum título de grande expressão. A Série B, eu acho que é o título de maior expressão do Fortaleza.
É, exatamente. A outra curiosidade que eu tô é pra saber qual vai ser a festa que a torcida do Fortaleza vai fazer hoje. Porque é incrível. Pra mim, é uma das torcidas que mais sabe fazer festa. Então, podemos esperar, com certeza, um belo mosaico, uma torcida vibrando o jogo inteiro. Partida que acontece às 9h30 da noite, lá no Castelão, na cidade de Fortaleza.
Aí que vem uma coisa triste, rapidinho. Porque pode ser, o Fortaleza pode ir pra final, mas é o último jogo dele na Sul-Americana junto com a torcida. Porque a final vai ser lá no Uruguai, longe demais do Nordeste do Brasil. Com certeza a presença do público vai ser mínimo. Porque, olha só, a Conmebol tem que começar a entender que a Libertadores, tudo bem, às vezes é um jogo grande, vai ter público se você levar pra outro lugar, mas a Sul-Americana não faz sentido ter final em jogo único.
Também concordo.
Não faz o menor sentido. Pode ser o maior título da história do Fortaleza sem a torcida presente, sem poder fazer uma festa dentro do Castelão.
Pois é, complicado. É, lembrando que o adversário sai do duelo entre LDU e Defensa e Justiça. A gente vai agora para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta falando do Serra Branca e falando também do Campeonato Paraibano Feminino. 11h21 em Campina Grande, voltamos com o Bate-Bola Campina e a gente agora vai falar do Serra Branca.
Serra Branca!
Pois é, o Serra Branca tá de malas prontas. Os garotos do Sub-20 do Serra Branca estão de malas prontas para ir para a Europa, eles vão para Portugal, mas antes deles irem para Portugal, hoje tem um amistoso no estádio Amigão, aqui em Campina Grande, contra o Santa Fé de Pernambuco. O jogo é às 15h, é entrada gratuita, então quem quiser ir acompanhar, o setor das cadeiras vai estar aberto lá para quem quiser ir assistir esse amistoso dos meninos do Serra Branca contra o Santa Fé. E é justamente em preparação, já para eles terem ritmo, eles que se reapresentaram após o título paraibano do Sub-20, e acho que depois de alguns dias eles se reapresentaram na última semana e começaram essa preparação para ir para Portugal. Então, hoje fazem um amistoso, já pensando na viagem para chegar lá com um ritmo, porque assim, segundo o pessoal da diretoria do Serra Branca, o certo é que seja um amistoso internacional, porém, com a possibilidade de que haja um torneio lá, um torneio entre três ou quatro clubes. Isso ainda está sendo estudado, essa possibilidade, está tudo sendo definido ainda, mas o certo é que pelo menos um amistoso internacional já está marcado, um ou dois, inclusive um é contra, são contra o mesmo time, os que já estão marcados são contra o mesmo time, só que um eles vão enfrentar o time profissional do Elvas. Elvas é um clube lá da cidade de Elvas, em Portugal, e depois vão enfrentar o Sub-20 do Elvas. Então, assim, eles vão pegar tanto o profissional como o Sub-20 dessa equipe lá de Portugal. Aí, depois que a gente vai saber se realmente vai rolar um torneio com outras equipes, inclusive com a equipe de Portugal, porque a cidade de Elvas, ela fica na fronteira, bem na fronteira entre Portugal e Espanha. Então, assim, é algo que a gente não via no futebol paraibano há muito tempo, né, Gabriel? Há algumas décadas que não existe excursões, que antigamente tinham as excursões, o 13 já fez, o Botafogo já fez também, para amistosos internacionais, mas acho que nessa era do futebol moderno, o Serra Branca vai sendo aí o primeiro, e o primeiro principalmente aí com a equipe sub-20.
A gente não vê mais no futebol paraibano e no futebol nacional como um todo, porque era muito comum as excursões antigamente, mas hoje, da forma como o calendário é, acaba sendo totalmente inviável. Mas eu achei muito interessante essa de colocarem os amistosos com o elenco sub-20 e depois contra o elenco profissional, porque eu imagino que o Serra Branca aproveite alguns desses meninos do sub-20 na disputa do Paraibano do ano que vem.
O próprio Raniel já deu sinais que isso pode acontecer também, né?
Justo, muito justo, inclusive. Porque eles fizeram um bom trabalho, principalmente na final, eles reverteram um placar que era muito difícil contra uma equipe muito tradicional, que é o CSP. O CSP, inclusive, que usa o time sub-20 nas competições profissionais. Inclusive, muito por isso, eles não vão disputar a Copinha, né? Eles abriram mão. Mas o Serra Branca já cumpriu um objetivo muito bom. Aliás, dois objetivos, né? Que um foi ser campeão da segunda divisão do Paraibano. E a outra que foi ganhar um torneio grande das categorias de base aqui na Paraíba. Que no caso foi o Sub-20, que é a última, né, categoria de base antes do profissional. E agora, com certeza, o objetivo do Serra Branca para a próxima temporada é tentar um calendário nacional para 2025. Então, alguns desses meninos devem ser aproveitados. A forma como o elenco foi montado para a disputa do Sub-20 foi muito boa. Que foram justamente excursões que eles fizeram no Cariri Paraibano. Em algumas cidades, fizeram em Serra Branca, fizeram em Sumé. Rodaram aí algumas cidades da Paraíba para montar esse elenco. Fizeram realmente um grande peneirão.
E recentemente teve mais uma peneira, na semana, duas semanas atrás.
Pois é. Ou seja, a gente vê aí um projeto de formação de elenco muito, muito robusto. Tanto para as categorias de base como para o profissional, eles estão investindo no centro de treinamento novo, que é algo que a gente também não vê na Paraíba. Nenhum time dos grandes mesmo não tem a estrutura que o Serra Branca está montando para preparação física dos atletas. Então, no papel pelo menos, está tudo muito bem desenhado para o Serra Branca. Vamos esperar que na prática seja também bem desenvolvido como está sendo na teoria.
Pois é, vale lembrar que essa viagem para Portugal foi justamente a premiação que os meninos ganharam pelo título do Paraibano Sub-20. Então, assim, e como você mesmo falou, Gabriel, são meninos que saíram dessa região ali do Cariri. Então, assim, vai ser muito legal porque acho que a grande maioria vai fazer sua primeira grande viagem, né? Então, vai ser um presente bacana e que os meninos com certeza merecem.
E com certeza vão ter olheiros lá. Torneio, por esses amistosos. É uma grande oportunidade para esses meninos.
Exatamente. Então a gente falou do Serra Branca. Agora, Toninho, bota aquela vinhetinha do nosso ouvinte, que eu adoro aquela vinheta.
Ouvinte padrão de qualidade CBN.
É, porque o nosso WhatsApp já tá bombando a galera aqui participando com a gente. O Xuxa 13 anos tá dando bom dia para mim, pro Gabriel. Um forte abraço, Xuxa, que tá lá no Monte Castelo. Quem também tá por aqui é o Renato. Ele tá perguntando, você sabe falar como ficou a reunião do Conselho do Nacional, se vai virar SAF ou não? Renato, é o seguinte, eu sei por cima, sei que teve essa reunião ontem, que foi falado sobre isso, o Suélio apresentou um projeto, o pessoal que esteve presente na reunião gostou do que viu, mas ainda vai ter uma segunda reunião, que é para fazer toda essa definição, e uma reunião mais robusta, e em definitivo, ontem foi uma primeira, mas ainda vai ser marcada mais uma, mas o que repassaram é que foi algo bem positivo, que o pessoal gostou do que ouviu do próprio Suélio. Quem está por aqui também é o Heriberto Bezerra, ele que está desejando uma ótima terça-feira, bom dia e boa terça-feira para você também, Heriberto. O Bruno Felipe, Isabel e Gabriel, bom dia, já fazendo o meu treino aqui na academia, ele gosta. Esse aí é da turma da maromba, né?
Tem o pessoal que faz o treino escutando a musiquinha, às vezes escutando o podcast, ele faz escutando o bate-bola, olha aí que maravilha.
Exatamente, ele sabe a qualidade, né? Sabe, ele gosta de ouvir coisa boa, então um abraço pra você aí, Bruno Felipe. O Edinho tá por aqui também, ele diz aqui, sabe o que é isso? É o time jogando após 8, 10 dias, jogadores perdem o entrosamento, time de futebol tem que jogar no domingo e nas quartas, acho que ele tá falando do Botafogo. Né? Eu também concordo. Inclusive, o brasileiro da Série A vai entrar nesse ritmo de maratona agora. Acho que acho que depois desse. Vai ter uma pausa, né? Por causa
não tem futebol na Série A nesse meio de semana, volta no sábado.
Depois vem uma maratona que vai começar aí. Domingo e quarta. Aí a gente vai ver quem é que vai ter perna pra aguentar, né? Tem que ter muita perna pra aguentar. Mas segundo o Edinho aqui, isso aí é positivo porque dá entrosamento. E sim, o ruim é quando tem um deslocamento muito grande. Imagina, o Grêmio sai e vai jogar lá no Ceará. Aí o deslocamento gigante pra voltar no meio de semana, enfim.
É, mas é como o pessoal diz, eles não vão a pé não. Vai todo mundo no avião bem confortávelzinho.
É, exatamente, não vai com o avião nas costas, né?
É, mas o Grêmio jogando fora de casa é sinônimo de derrota, independente de onde seja.
É isso, o Genilson Mota tá aqui com a gente, desejando um bom dia, dizendo que tá na escuta. Um abraço, árbitro Genilson Mota. E quem também tá por aqui é o Cláudio Nascimento, dando um bom dia pra equipe top da CBN. É mais fácil eu esquecer de almoçar do que deixar de assistir, de ouvir o Bate-Bola Campinas. Isabel, você é sensacional, trazendo notícias do esporte amador, paraibano, nacional e internacional. Um abraço, Cláudio, nosso ouvinte aí, participando e mandando uma mensagem cheia de carinho. É isso que a gente gosta. E os nossos ouvintes estão sempre muito participativos, né, Gabriel?
Pois é, é tão bom ver isso, né? Porque antigamente era o telefonema, né? Que era a alegria do radialista. Hoje em dia são as mensagens de WhatsApp. E dá pra ler de todo mundo. Dá pra colocar todo mundo em um minuto. Dá pra ter mais participações. O que é muito bom, né? É, eu acho que o rádio, Bel, ele não tá ofuscado pela tecnologia. Pelo contrário, os dois estão andando juntos.
Ele não adormece nunca,
exatamente.
O rádio.
Veio a TV, veio
a web,
e o rádio continua aí. Dizem que o rádio vai acabar, mas isso é mentira. Há muito tempo contam essa fake news.
E é apaixonante. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai trazer as notícias do Botafogo. É o Botafogo que vai se reapresentar, já se reapresentou, né? De olho nesse último jogo, que é só para cumprir tabela. O Fabermano chega daqui a pouco ao vivo para trazer essas informações para a gente. O repórter CBN tá chegando, tá dobrando ali na esquina, né, Toninho? Tá. Daqui a pouco ele chega. Não vou entrar em outro assunto porque ele gosta de atrapalhar os assuntos da gente. Mas daqui a pouquinho chega com as notícias, a gente chega com as notícias do Botafogo. Tem também o Afonso Carlos que vai falar do Campinense e todo o moidão da sua eleição, que acontece dia 22. Saiu a lista de quem tá apto para votar. São 62. 62 votantes. A gente fica assim. Não vou dizer triste, acho que triste seria a palavra certa, porque se houvesse uma mudança de estatuto tal, para que mais pessoas pudessem votar, mais sócios, enfim, mas é uma mudança que eu acho que já tentaram e que não vai sair da noite pro dia. Chegou o repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta. 11h36 na Rainha da Borborema, estamos de volta com o Bate-Bola Campina e a gente vai abrir mais um bloco falando do Botafogo, o Belo que se despediu do sonho do acesso para a Série B no último fim de semana, vai só cumprir tabela. E quem vai trazer todos os detalhes disso é Fábio Hermano.
Botafogo!
Fábio Hermano.
Fábio Hermano que está em linha ao vivo. Bom dia, Fabinho.
Bom dia, Isabel. Grande abraço para você, para toda a galera ligada no Bate-Bola Campina. Botafogo hoje se reapresentou, né? Depois da derrota no sábado para o Volta Redonda 2-1 no Almeidão, né? Resultado que eliminou a equipe matematicamente das chances de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O time se reapresentou hoje, treino em dois períodos. Uma coisa engraçada é que o Botafogo nas últimas semanas não treinou em dois períodos, né? E agora, já eliminado, vai treinar em dois períodos. Não faz muito sentido, tudo bem que o time não treinou na segunda-feira, né? Os jogadores tiveram folga, geralmente a folga seria só no domingo, mas aí foi no domingo e também na segunda, talvez hoje tenha sido para compensar a folga que os jogadores ganharam ontem, né? Depois da eliminação, né? Também outra coisa que não dá para entender muito bem. Mas o fato é que o Botafogo ainda tem um jogo para cumprir, no jogo sábado lá na Arena Amazônia, 18 horas contra o Amazonas. Para esse jogo, o Botafogo não vai ter o Ricardo Luiz suspenso, né? Ele foi expulso no final do jogo contra o Volta Redonda. Com isso, o Lucas Mendes deve ser o jogador que vai entrar no time titular, né? O único lateral direito que tem no elenco, né? Fora o Ricardo Luiz. E tem a volta do Wesley Dias, né? O volante, que foi um dos melhores jogadores do Botafogo nessa temporada, né? Nessa Série C, principalmente. Retorna à equipe, né? Depois de ter cumprido suspensão no jogo passado contra o Volta Redonda, né? Fato é que o Botafogo está eliminado, mas o Botafogo pode ser decisivo em relação aos outros times, né? Tanto em relação à final, como também em relação ao acesso. E o Botafogo, por exemplo, empatar com o Amazonas, ele ele garante o Paysandu na final com um empate, né? Se o Paysandu empatar com Volta Redonda. É, já se o Amazonas ganhar do Botafogo, o Paysandu só iria para a final se vencesse a equipe do Volta Redonda. Jogo, inclusive, o Volta Redonda tem chance de subir, né? Se o Volta Redonda vencer por 2 gols de diferença, ainda vai ter critérios de desempate, cartões, e aí o time fluminense conseguiria o acesso. Então o Botafogo ainda pode ser o fiel da balança, né? Botafogo, porventura, ganhar do Amazonas, pode eliminar o time amazonense da Série B, né? Da chance de acesso, né? Que está na segunda colocação. Claro que é improvável, né? Mas futebol, a gente já viu muito time que não tinha nada a cumprir em última rodada atrapalhar times que tinham objetivos, né? Então, não seria nada de outro mundo se o Botafogo atrapalhasse a vida do Amazonas, e ainda mais, né, Isabel, a gente conhece futebol e muito provavelmente vai ter uma malinha branca do Paysandu para incentivar os jogadores do Botafogo, né? Acho que é bem provável que isso aconteça. Então talvez o Botafogo tenha até um incentivo a mais aí, quer dizer, o único incentivo, né, já que já está eliminado, para talvez ali endurecer a vida do Amazonas, já que não só o Paysandu como o Volta Redonda tem interesse nesse jogo, né? As duas equipes aí têm interesse, porque o Volta Redonda ele pode se classificar com uma vitória simples, né, contra o Paysandu, se o Amazonas perder do Botafogo, né? Então nem precisaria ultrapassar o Paysandu. Então, se para o torcedor do Botafogo o jogo contra o Amazonas não vale nada, para as outras equipes do grupo vale bastante, né? E vai ter muito torcedor torcendo para o Botafogo, né? Principalmente os de Paysandu e Volta Redonda.
Tá bom, Fabinho, muito obrigado pelas informações. A gente se encontra amanhã mais uma vez aqui no Bate Bola Campina.
Valeu, Isabel, um grande abraço para vocês e até amanhã.
Pois é, como o Fabinho falou, o jogo não interessa muito ao Botafogo, não interessa nada, né, na verdade, nem muito ao botafoguense, que se brincar nem vai assistir, mas aos torcedores de Paysandu, Amazonas e Volta Redonda, interessa muito, 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 porque pode definir aí quem sobe, quem não sobe, quem vai pra final.
Até um pouco triste, sabe, Bel, que tenha tantos times interessados nesse jogo, só não o próprio Botafogo, né? Porque chegam as 3 outras equipes com chance de acesso e o Botafogo não. E o Botafogo tá ali estacionado com aquela primeira vitória que foi justamente contra o Amazonas. Ganhou aquele jogo e acabou o gás. Literalmente acabou o gás. Mas realmente tem interesse dos outros times. Pode definir ali as classificações, pode definir quem sobe, pode definir quem vai para a final. E o Botafogo acaba tendo um papel ali de coadjuvante nessa última rodada, mas está longe de ser o que o torcedor queria. Aliás, não é nada perto do que o torcedor queria. O torcedor queria que o Botafogo estivesse disputando uma vaga na final, até porque queria que o acesso já tivesse garantido. E dava para esse acesso já estar garantido. Mas é isso, ano que vem a 11ª temporada consecutiva do Botafogo na Série C. O torcedor já fica naquela sensação de não aguentar mais. Porque quando você está numa divisão de acesso, e tanto tempo assim numa divisão de acesso, o torcedor vai querer que você suba, que você consiga o acesso. O Botafogo já está virando pauta nacional, com tanto tempo na mesma divisão, na mesma Série C. Então, realmente sacudir a poeira, ver o que foi de tão errado, ver qual foi o ponto que as coisas começaram a desandar. Porque na primeira fase estava tudo muito bem, estava tudo muito bonito, foi o time que menos perdeu. Chega no quadrangular do acesso, quando desanda, realmente, né, precisa mostrar mais serviço. Porque assim, na primeira fase independe se você ficou em primeiro, se você ficou em oitavo. Vai pro quadrangular do acesso,
todo mundo será. É outro campeonato, né?
Vira a chave, é outra coisa. Então, quando o Botafogo precisava demonstrar serviço, não demonstrou. Uma pena, de verdade uma pena.
Pois é, eu vou já aproveitando aqui esse nosso debate sobre o Botafogo. O Luiz Neto mandou uma mensagem aqui pra gente. Gabriel, Isabel, bom dia. Eu já vou deixar aqui o questionamento dele pra gente continuar com esse debate. Uhum. Mesmo com algumas boas atuações dos times, podemos dizer que esse ano o futebol paraibano foi uma decepção? Eu acho que, assim, eu concordo com ele nas boas atuações. A gente viu um Nacional indo bem, a gente viu um Souza muito bem, A gente viu um Botafogo muito bem na primeira fase, mas todo mundo morreu na praia.
Eu não acho que é bem uma decepção, acho que é mais uma frustração. Porque a gente chegou muito perto de muitas coisas boas, coisas grandes, acesso à Série C, acesso à Série B, e morreu na praia. Não é decepcionante, eu não vou dizer que foi uma decepção o Botafogo ter feito a primeira fase que fez, pode ter sido se você comparar os dois, né? Mas chegar no quadrangular do acesso, ainda fazer um bom primeiro jogo, eu não vou dizer que foi uma decepção o Souza fazer uma ótima quarta divisão e cair, inclusive, para uma equipe que foi finalista da Série D, ainda mais no mata-mata do acesso, não vou dizer que foi uma decepção. Mas que foi frustrante, foi. Porque ficou aquele gostinho de quero mais. A gente poderia ter conseguido coisas maiores. A gente poderia estar com um time hoje na segunda divisão, um time na terceira divisão, outros dois times, obviamente, na quarta divisão, né, pelo paraibano. E nada disso vai acontecer. A gente vai ter o mesmo time na Série C e os dois times na Série D que vieram do paraibano. Uma pena. Dava para ter conseguido coisa melhor, mas ano que vem é o mesmo roteiro de 2023.
Só mudam alguns participantes, né? Porque sai o Nacional entre o 13, né?
Exatamente. E outra diferença, a gente não vai ter três participantes na Série D, né? A gente só
sai
vai ter
Nacional e também sai o Campinense, né?
E sai o Campinense. E frustrante pro São Paulo Cristal, né? Que tava torcendo muito pro Souza subir pra garantir aí essa vaguinha na Série D. Mas não vai acontecer, né? Uma pena.
Pois é, eu lembro que eu falei até aqui no microfone do Bate-Bola que eu era muito confiante em três acessos, né? A gente acabou ficando, foi sem nenhum. Eita, sonho, foi sonho realmente.
Os acessos que vão ter na Paraíba são só dos times da segunda divisão.
E a gente debateu, inclusive, sobre a possibilidade de não ter nenhum paraibano na Série C, né? Porque se o Botafogo tivesse subido para a Série B, depois de muito tempo não ia ter ninguém na Série C. Mas aí, infelizmente, vamos seguir aí nessa Série C. A gente queria que seguisse se, por acaso, o Souza tivesse conseguido acesso, se o Nacional tivesse conseguido acesso, mas, enfim, bola para frente. E ano que vem vai ser mais uma página de campeonato brasileiro de Série C e Série D para ser escrita pelos clubes paraibanos. Aí sim a gente começa a falar, e quem sabe, em acesso. Vamos chamar mais um intervalo comercial. Na volta, as informações do Campinense. 11h48 em Campina Grande, a rainha da Borborema. A gente já está aqui na reta final do Bate-Bola Campina dessa terça-feira. Vou passar aqui mais um pouquinho nas nossas mensagens. Quem está por aqui é o Arlindo. Um abraço para você, Arlindo. Ele está dizendo aqui... Eu estou aqui em Cachoeira. É as escadas, todo dia treino de tarde, tem piscina, tinha jogador machucado. Acho que ele estava falando de antigamente, que a gente estava dizendo que tinha jogo domingo e tinha jogo na quarta. Tinha viagem de avião longa, mas ele está dizendo aqui que antigamente o jogador jogava machucado, que andava de ônibus. Mas é isso, é porque o futebol vai evoluindo, a gente vai tendo umas comodidades, uns confortos a mais, e inclusive evitando lesões, né, de atletas. Ele disse que o jogador jogava machucado, ainda hoje a gente vê aqui no Paraibano, a gente vê o jogador diz, eu tive que tomar uma injeção pra jogar.
A gente vê muito jogador dizendo que jogou no sacrifício, né, isso não só na Paraíba, até no Brasileirão da Série A mesmo a gente vê.
É complicado. Quem está por aqui também é o José Luciano. Parabéns para todos vocês aí do Bate-Bola Campino. Um abraço para os componentes do Racha Quarentão, do Genipapo. Azul 4, vermelho 1, uma sapecada.
Parece até um Grenal, tá vendo?
Eita, 4-1. Muito bem aí para o pessoal do time vermelho que venceu por 4-1. Racha Quarentão, do Genipapo. Quem está por aqui... também é o Thiago das Malvinas. Eu acho que a federação poderia fazer alguma coisa junto aos clubes. Não é normal a Paraíba ficar tanto tempo sem conquistar nada. Será que o problema são apenas os jogadores? Foram tantas temporadas e tantos elencos diferentes que eu acho que está faltando atualizações nas diretorias. O que vocês acham?
Olha, eu acho a mesma coisa, sabe? Porque a gente fala, o Botafogo está há 11 anos tentando acesso, mas nesses 11 anos, gente, o elenco de 11 anos atrás não é o mesmo elenco de agora. O elenco roda totalmente de um ano para o outro. Então, sei lá, eu chego a pensar até que alguém jogou alguma coisa pra cima do Botafogo, sabe? Pra ser tantas tentativas de acesso e tantas vezes batendo na trave. Não é normal, não.
É, a gente... Um exemplo muito recente é o Campinense, né? O Campinense subiu depois de muito tempo. Uhum. Tinha uma diretoria organizada, que a gente via que o Danilo Maia, o próprio Rômulo, que saiu assim em crise com a torcida, mas que quando eles conquistaram o acesso, era muito organizado dentro do Campinense. E eles foram para o outro ano, para o ano da Série C, com a mesma organização. Mas teve um momento ali que a coisa desandou, eles conseguiram equilibrar até certa forma, pelo menos negociar as contas do clube, liberar as cotas que tinha nas premiações, que o Campinense não via há muito tempo. Então existia uma organização, mas e dentro do campo...
O Campinense começou a Série C muito bem, inclusive, sim, as primeiras rodadas.
Mas aconteceu alguma coisa ali num certo momento que desandou. Enfim, parece assim que tem uma nuvem cinzenta gigantesca em cima do futebol paraibano como um todo. E a gente precisa descobrir a fundo de onde vêm todos esses erros, se existe um único culpado, se não existe, mas eu acho que a problemática é muito maior. Pois é, então já que a gente está falando do Campinense agora, vamos chamar o noticiário da Raposa, que quem vai trazer as informações é o nosso querido Afonso Carlos. Campinense!
Afonso Carlos.
Pessoal, um grande abraço a todos, um bom programa, uma boa terça-feira também. A Comissão Eleitoral do Campinense divulgou na manhã de hoje, lá no Alto da Bela Vista, o deferimento de todas as chapas inscritas na eleição do clube. Até ontem foi o período de impugnação, os três candidatos passaram por isso e agora estão confirmados. Caso não haja nenhuma desistência até o dia 22 de outubro, dia da eleição, Carlos Gonzaga, empresário, Lene Correa, também empresário, e o advogado Romulo Leal vão disputar a cadeira maior da Raposa. Mas, até chegar nisso, ontem houve uma substituição na chapa Ressurgimento Rubro-Negro, liderada por Carlos Gonzaga. A comissão eleitoral impugnou a candidatura de Alexandre Bezerra para o cargo de diretor de patrimônio. Com isso, teve que ter essa modificação. Alexandre Bezerra não comprovou o pagamento de sócio e quem entra em seu lugar é o Antônio Hamilton Fechini. Já na chapa Reconstrução, Transparência e Resultados, do Rômulo Leal, o diretor de futebol da chapa, o Paulo Gervani, ex-presidente do Campinense, desistiu de concorrer. Então, o João Jacinto Ribeiro será o seu substituto. O Lene Correa, a chapa passou normalmente, não teve substituição alguma. Então, como eu disse, serão os três candidatos. A comissão eleitoral também divulgou no dia de hoje a lista de sócios aptos a votarem nas eleições do Campinense. Ao todo, o pleito terá um total de 62 votantes, ou um pouco mais. O porquê disso, pessoal? Os ex-presidentes também têm direito a voto, porém, são poucas pessoas que vão decidir o futuro do Campinense, que vão eleger um novo presidente para os anos de 2024, 2025 e um pouquinho de 2023, já que um novo presidente será empossado a partir do dia 1º de novembro. Complicada a vida da Raposa, mas, enfim, Campinense segue nas eleições e, quem sabe, um ano melhor em 2024 para o torcedor raposeiro. Com informações do Rubro Negro, Afonso Carlos para o Futebol Globo CBN.
Futebol Globo CBN.
Pois é, moidão de eleição no Campinense, lista dos votantes divulgada, agora é esperar que chegue esse dia pra gente resolver aí, pra gente não, né? Pra que eles resolvam quem é que vai comandar o Campinense nesse novo biênio. e o torcedor quer saber demais quem é e principalmente o que é que vai fazer para resgatar esse Campinense no ano que vem, que só tem o Campeonato Paraibano. Depois de muitos anos, o Campinense só vai ter o Campeonato Paraibano para disputar. Então, assim, é um ano de vacas magras, mas um ano muito importante.
62 sócios aptos a votar. É triste, sabe? A gente sabe que vai ter abstenção. Não são os 62 que vão votar. É coisa de dizer...
É uma minoria que escolhe por uma massa, né?
Exatamente. É coisa de você dizer que com 25, 30 votos você está eleito presidente do Campinense. Você juntar gente suficiente para encher uma van, pronto, já era. Você está eleito presidente do Campinense. É um número muito pequeno. Pequeno até demais, mas...
Do tamanho do clube,
exatamente, né? Mas pela forma que a eleição é organizada, é estruturada, na verdade, não teria como ser diferente. Porque a torcida não tem direito legal ao voto. Realmente seria um tanto desorganizado se tivesse. Gostaria que tivesse? Gostaria, mas ia ser muito difícil organizar isso. Então fica para os sócios patrimoniais, para os sócios contribuintes, e acaba sendo um número bem reduzido, né?
É, até existem mais sócios patrimoniais do que esses 62. Porém, a galera tem que estar apta, tem que estar com as contas em dia. Tem gente que tem o título, mas que não paga muito tempo, aquela parcela de mensalidade, enfim.
E não seria justo abrir o direito ao voto, sim, com o pessoal que contribui todo mês ali com o plano de sociedade. Mas agora está tudo definido, né? Agora as chapas estão deferidas, estão homologadas. A gente vai realmente começar a corrida eleitoral, né? E que vença o melhor. Eu acho que não vai ter nenhum tipo de debate. Eu acho que as ideias que estão apresentadas são essas, que já são de conhecimento de todos. E eu só acho que, assim, ainda é um tempo muito grande, são praticamente 20 dias.
Podia fazer logo, né?
Dava, se quisesse, se desse pra fazer seleção amanhã, dava. Porque não tem mais nada pra mudar. Não tem mais nada que possa acontecer. Os candidatos todo mundo já conhece.
E o Campinense tem urgência em começar o projeto logo, né?
Exatamente. A gente já vê os times começando a se articular. O Botafogo vai demorar um pouquinho, porque ainda tem que terminar de cumprir a tabela da Série C. Mas é um caso à parte. E se quiser manter parte do elenco, pode. Se quiser manter a comissão técnica também... Pela forma como acabou a Série C, eu já tô começando a achar um pouco difícil que o Surian continue no cargo. Mas o Campinense tá indo totalmente pela contramão.
Contra a maré, né?
Sem diretoria, sem comissão técnica, sem elenco. E isso ainda vai demorar pelo menos 20, 25 dias para começar a se resolver. Então, tem que ser um trabalho muito bom, um trabalho rápido. De preferência, gente que até semana passada estava atuando, estava jogando bola, para trazer pro elenco. Porque se for trazer gente que está sem ritmo, vai ser pior. É melhor trazer alguém que até um dia desse estava, sei lá, jogando uma... Nem que seja uma segunda divisão de campeonato estadual, mas está com ritmo de jogo. É melhor do que começar a preparar o pessoal em novembro, já no começo de dezembro. Não vai dar muito certo. Tem que trazer quem está com ritmo de jogo e quem pode já começar janeiro em condições... de ir a campo e buscar resultados positivos para a Raposa.
Eu volto a bater na tecla que quem assumir o Campinense tem que saber montar esse elenco com muita sabedoria, tem que garimpar, acho que a palavra é essa, tem que garimpar bem atletas, tem que garimpar bem jogadores que caibam dentro de um orçamento, mas que resolvam, né? O que a gente viu esse ano no rival, no outro lado de Campina Grande, né? No 13, que fez um time barato e um time que resolveu.
E que traga uma comissão técnica também, um técnico que tenha a cabeça de escolher peças boas pro elenco. Porque a montagem do elenco passa muito pelo técnico, primordialmente pelo técnico. Como o 13 tá fazendo. O William De Matia tá, literalmente, deixaram nas mãos dele a tarefa de montar o elenco do 13. Já falam aí em repatriar alguns jogadores. O William, a gente sabe que acompanhava muitos campeonatos. A gente que acompanha ele nas redes sociais, ele sempre estava publicando, né, os campeonatos, não vou dizer alternativos, nas divisões de acesso, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. A gente via que ele acompanhava bastante. Então ali a gente já estava vendo que ele estava fazendo um estudo de elenco. Quem ele pode trazer para esse 13, um 13 que vai ter um calendário cheio, como o Campinense teve esse ano e não soube aproveitar. Então a gente espera que seja um ano diferente para o 13 em relação ao que foi o Campinense, que seja um ano diferente para o Campinense também.
Pois é, a gente fica na torcida aí para que dê tudo certo aí na eleição do Campinense, que venha mais um, que venha um ano de reconstrução para Raposo. Bate-bola Campina dessa terça-feira está chegando ao fim. A gente teve os trabalhos técnicos de Antônio José,
Isabel Rodrigues.
Eu na apresentação e nos comentários, Gabriel Abdon. Tá chegando aí o repórter CBN. Amanhã, quem tá na apresentação é o Gabriel Abdon. Até mais!